O que são as quatro nobres verdades? A base dos ensinamentos budistas. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otto e esse é o podcast Iluminação Diária 107. Para você saber mais sobre os recados que eu tenho para te dar, você vai no link aqui da descrição e clica no que for mais útil para você. Estou trazendo aqui mais um texto do professor Alex Berzin, e aí ele diz assim: as quatro nobres verdades são fatos elementares que delimitam o caminho para superarmos nossos problemas. Esse foi o primeiro ensinamento do Buda e é a estrutura básica de todos os demais ensinamentos budistas. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer essa estrutura, porque isso dá base para os outros ensinamentos, né? Foi o primeiro ensinamento, e aí ele diz assim: a primeira nobre verdade, o verdadeiro sofrimento. A primeira nobre verdade é que, em geral, a vida é insatisfatória. Do nascimento à morte, temos muitos momentos felizes, mas eles nunca duram. E as situações desagradáveis também são muitas. Então, antes da gente ir para essas situações, não é que, né, no budismo a gente fica só observando as coisas negativas. É porque o Buda entendeu, né, ele teve essa sacada de que nós passamos por muitos momentos que não são agradáveis, né, que estão mudando o tempo inteiro. E isso gera uma série de coisas, esses altos e baixos, essa montanha-russa que é a vida. E aí ele fala: infelicidade, doença, desapontamentos, solidão, ansiedade e insatisfação são fáceis de reconhecer e entender. Muitas vezes não estão nem relacionadas ao que está acontecendo no momento. Podemos estar com o nosso melhor amigo e comendo nossa comida favorita e mesmo assim estarmos infelizes. E uma coisa interessante é assim: se você sabe as coisas que te causam sofrimento, você pode olhar para elas e daí, então, fazer algo com isso. Você pode ficar chateado, você pode usar isso para aprender alguma coisa. Tem várias situações. Se você não sabe o que te causa sofrimento, como é que você vai lidar com as suas questões? Então, essa visão de olhar e entender que a vida é insatisfatória significa que você está olhando para o que te causa dor, para o que te causa sofrimento, insatisfatoriedade, e aí você pode lidar com essas coisas melhor, para você ter uma vida melhor. E ele continua: felicidade comum de curta duração. Tudo aquilo que apreciamos nunca dura e nunca nos satisfaz. Rapidamente transformam-se em sofrimento. Quando estamos com muito frio, queremos entrar em um ambiente bem aquecido, mas logo ficamos com calor e queremos sair novamente. Seria muito bom se a felicidade durasse para sempre, mas o fato é que não dura. Um outro ponto que ele traz sobre essa questão do sofrimento, né? Da insatisfatoriedade. Problemas recorrentes. O pior é que a forma com que nós lidamos com altos e baixos da vida só nos traz mais problemas. Quando estamos em um relacionamento que vai mal, agimos de uma forma que nos faz com que piore. Então, resolvemos nos separar e começar um novo relacionamento, mas, por termos reforçado tanto os nossos maus hábitos, repetimos os mesmos padrões e ele também acaba mal. Então, se você não identifica o que nas suas relações pessoais, com a sua família, com quem você se relaciona, se você não descobrir os problemas reais que causam aquilo, que é o nosso orgulho, a nossa carência, a nossa raiva, o nosso apego, todas essas questões, como você pode se melhorar para numa próxima relação, eventualmente, você poder lidar de uma forma diferente e melhor com aquela outra pessoa que você está se relacionando? Aí ele vai trazer a segunda nobre verdade: a verdadeira causa do sofrimento. Então, uma coisa é constatar que existe o sofrimento. Aqui o professor Alex Berzin está mostrando, né, para a gente. Existe o sofrimento, que é a primeira nobre verdade do Buda. E agora a gente vai para a segunda nobre verdade, que é a causa desse sofrimento. O que causa esse sofrimento? Geralmente a gente olha para a vida, olha para as nossas experiências do dia a dia e percebe assim, ai, aquela pessoa me trata assim e eu não gosto. Ah, aquela situação é muito difícil no meu dia e todo dia eu tenho que encarar aquilo. Aí a gente fica olhando para as situações. Esses são os problemas. É a personificação daquele problema. Agora, existe algo que está causando esse problema. E o que está causando esse problema não é aquela situação em si, não é aquela pessoa que está brigando com você, não é aquela situação difícil, aquela experiência no seu dia. Isso não é a causa do problema. A causa do problema está dentro da gente, que é o não saber lidar com essas questões porque nós somos carentes, nós temos raiva, nós temos orgulho, nós temos inveja. Essas questões, inveja, apego, orgulho, isso sim é a causa dos nossos problemas e a causa do nosso sofrimento. Então aqui a gente vai para a segunda nova verdade, que é a causa do sofrimento. A infelicidade e os breves momentos de felicidade não surgem do nada, surgem de uma ampla variedade de causas e condições. Os fatores externos, como a sociedade em que vivemos, servem como condições para que nossos problemas surjam. Mas se quisermos saber a verdadeira causa, temos que olhar para a nossa própria mente. Assim disse o Buda. Nossas emoções perturbadoras, raiva, inveja, ganância e assim por diante, nos fazem pensar, falar e agir compulsivamente de forma destrutiva. O Buda viu ainda mais longe e revelou até mesmo a verdadeira causa dos nossos estados emocionais, que é a forma como compreendemos a realidade. Não temos consciência ou temos uma visão confusa dos efeitos de longo prazo do nosso comportamento e temos uma visão equivocada em relação à forma como nós, os outros e o mundo existe. Ao invés de vermos a interconexão entre todas as coisas, achamos que elas existem por si mesmas, independentes dos fatores externos. Então, o Buda ele teve uma perspectiva tão profunda, né, após se iluminar, porque ele era um ser humano, né, um príncipe, né, o Siddhartha Gautama. E aí, após se iluminar, que é o que eu falo no episódio 100 do podcast, se você quiser ouvir, ainda não ouviu, eu recomendo. O que, que aconteceu? Ele teve uma visão totalmente profunda de todo o ser dele, que é o ser que há em todos, né, é o estado que há em todos os seres, que é esse estado de Buda. Então, um Buda não é uma pessoa, um Buda é um ser, é um estado de ser, que é a verdadeira natureza de todos os seres, independente da tradição, da religião, da espiritualidade que você acredite. E aí, no final aqui desse parágrafo, ele fala que nós, ao invés de percebermos a interconexão de tudo, que está tudo conectado, porque as nossas ações, o que a gente envia para o mundo, reverbera no planeta, na nossa vida, na vida das pessoas, porque nós estamos conectados. A gente acha que a gente está separado, mas o que você come não foi você que plantou, o que você veste, né, nesse nível mais externo, grosseiro, para a gente poder entender, está tudo conectado. A folha de papel que você escreve, ou um livro que você lê, ou uma comida que você come, isso dependeu de inúmeras pessoas para isso acontecer. A gente está totalmente interconectado. Então, o que está causando esse nosso sofrimento é não compreender a interconexão, é não compreender que as coisas não têm valor próprio. A gente come uma coisa e fala, ai, que gostoso. Aí uma outra pessoa come a mesma coisa e fala, ai, que ruim. Então, o gostar e o não gostar não está nos objetos, não está nas coisas, está dentro da nossa cabeça. Mas a gente passa a vida inconsciente de que somos nós que damos valores às coisas. Isso é uma visão muito profunda que o Buda teve, né? Que é sobre a vaziez, a vacuidade. Então, né, essas coisas causam também, as nossas emoções aflitivas, elas causam o nosso sofrimento, porque a gente fica olhando para o problema, a gente acha que é aquela pessoa que falou mal da gente que é o nosso problema, o nosso chefe é o nosso problema, mas a causa do problema, a causa desse sofrimento que você está sentindo, ele está dentro de você, devido às emoções negativas que o Buda comentou aqui, raiva, inveja, ganância. Nós temos todas essas questões dentro da gente. E aí a gente não sabe lidar com isso. Então a gente fica olhando para fora e culpando fora. quando na verdade é dentro da gente que a gente tem que resolver. Se você é aquela mesma coisa, tem uma analogia. Você tem uma árvore, os frutos são os problemas. E aí, o que que causa? Qual é a raiz desses frutos? É a raiz, é o que está lá embaixo, na base. E aquilo fica escondido, você não vê, porque está dentro de você. E aí, quando alguém briga com você, você acha que o fruto, né, do que está causando aquele problema, você acha que é a pessoa. Mas a causa daquilo, na verdade, é o que está por baixo, é o que está dentro, é a raiz, que são os nossos medos, nossos apegos, a nossa inveja, a nossa raiva. Isso é o verdadeiro problema. É aí que é a raiz. É o que a gente fica pensando que está fora, que é aquela pessoa que te xingou que é o problema, mas não é. Aquilo lá é só a configuração da situação. Aquilo lá foi o que engatilhou dentro de você aquela raiva, aquela inveja da outra pessoa, aquele descontentamento com o seu chefe, essas questões. A terceira nobre verdade, o verdadeiro cessar do sofrimento. Então, tem essa constatação de que existe o sofrimento, existe uma causa, e agora existe uma forma de cessar, que é a terceira nobre verdade. Tem uma forma de extinguir esse sofrimento, de acabar com esse sofrimento. Eu acho lindo como o Buda foi tão compassivo de detalhar esses quatro passos, porque o Buda poderia em uma nobre verdade falar assim: ah, tem o sofrimento e faz isso aqui para superar o sofrimento. Não, mas a gente precisa refletir, começar a compreender, né, que tem o sofrimento, a primeira nobre verdade, existe o sofrimento. Segunda nobre verdade, existem causas que fazem você sofrer. Terceira nobre verdade, existe um caminho, né, para você superar isso. Ele não falou logo o caminho. Tem um caminho para você cessar esse sofrimento, ele vai explicar. E aí ele diz assim: o Buda mostrou que não precisamos tolerar o sofrimento, pois se conseguirmos extirpar a causa, os resultados não surgirão. Ou seja, se você tem muito problema, tem um problema com uma pessoa, e aí você, todos os dias, você discute com essa pessoa. Só que você não entende que você está discutindo porque você tem uma raiva excessiva, ou porque você tem raiva daquela pessoa. Aí você vai na causa. Aí você, ao invés de ficar brigando com a pessoa, você fala: cara, eu preciso melhorar isso, não tem como eu seguir desse jeito. Então, o que que está causando isso? Aí você identifica, é a raiva. Aí você vai começar a... Aí você entende. Então, tem uma forma de eu aprender a lidar com essa raiva, que é a raiz daquele problema. Aí você vai lá e corta essa raiz. Você entende: eu tenho raiva porque aquela pessoa faz uma determinada coisa. Quando ela fizer essa determinada coisa, eu vou ter paciência com ela. Eu vou treinar. Vai ser difícil no começo, eu não vou conseguir de primeira, provavelmente, mas eu vou tentando, tentando. Uma hora eu consigo. E aí você sabe que tem alguma coisa. Aí você descobre. A terceira nova verdade seria que tem um método para você aprender a desenvolver paciência. Então, olha que interessante. Se você cortar a raiz, não tem mais aquela causa negativa. Perdão, não tem mais aquele efeito negativo. Então, eu vou ler de novo esse parágrafo. É só um parágrafo. O Buda mostrou que não precisamos tolerar o sofrimento, pois se conseguirmos extirpar a causa, os resultados não surgirão. Se nos livrarmos da nossa confusão a respeito da realidade, nossos problemas nunca mais surgirão. E ele não estava falando apenas de um outro problema. Ele disse que todos os nossos problemas cessarão e não criaremos novos problemas. Então, olha que engraçado. Eu vou dar um exemplo aqui da primeira, segunda e terceira nobre verdade no nosso contexto, assim, do dia a dia, da vida, de família, de trabalho, né? Então, a primeira nobre verdade é que existe um desconforto, existe um sofrimento, nós temos problemas. Esse é o primeiro ponto. E aí eu poderia traduzir isso, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo qualquer, existe uma pessoa no nosso dia a dia que a gente tem muita dificuldade com ela. Então, existe um sofrimento disso. Só que aí, essa é a primeira nova verdade. A segunda nova verdade é que tem uma causa para esse sofrimento. Então, qual é a causa dessa dificuldade com essa pessoa? Não é a pessoa, somos nós. porque nós temos dentro da gente ou inveja, ou raiva daquela pessoa, ou mágoa, ou medo, qualquer dessas emoções que nos afligem. Só que por que que a gente está sofrendo? Porque a gente acha que o problema é o outro e não nós. Então, o problema não é que nós somos o problema, nós temos questões dentro, raiva, ganância, orgulho, que causam esse problema. E quando você está, né, que é a segunda nobre verdade, quando você está cego para isso, quando você está dormindo para esse fato de que nós temos dentro essas questões, aí a gente vai sofrer. Mas essa é a causa, raiva, inveja, ganância, ignorância. E a terceira nobre verdade é compreender que existe um caminho para superar, para extirpar, para extinguir esse sofrimento. E aí qual seria o caminho? Aí são os métodos, que é a quarta nobre verdade. E aí ele diz aqui: para nos livrarmos da ingenuidade e da falta de consciência, precisamos saber o que contrapõe a isso. O que se contrapõe a isso, que é planejar a longo prazo, ao invés de buscar gratificação imediata, ter uma visão ampla, ao invés de focar apenas em um pequeno aspecto da vida, considerar as consequências de nossas ações para esta vida e para gerações futuras, ao invés de fazer apenas o que é mais fácil no momento. Então, esses são os três, as três formas, né, para a gente se livrar dessa falta de consciência. A gente precisa saber dessas três questões. Quando nos desapontamos com a vida, achamos que a única maneira de lidar com isso é através da distração, beber e encher de guloseimas sem pensar nas consequências a longo prazo. Mas se fizermos disso um hábito, podemos danificar seriamente nossa saúde, sabotar a própria vida e causar um efeito devastador em nossa família. Por trás desse tipo de comportamento está a crença de que somos totalmente desvinculados das consequências das nossas ações. O melhor antídoto para a confusão é perceber que estamos intimamente conectados com o resto da humanidade e do planeta, e entender que nossas fantasias a respeito de como existimos não correspondem à realidade. Então, um antídoto para isso, né? A gente acha que as nossas ações não influenciam na vida das outras pessoas. Tem até, isso é uma coisa que eu já percebi que é super interessante, às vezes tem algumas pessoas, né, que ou aí tem algum mau hábito e fala: ah, eu faço o que eu quiser da minha vida, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Não, todo mundo tem a ver com isso. Por quê? Se você é uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, fuma, bebe, eu vou dar só um exemplo. Você está conectado com toda a sua família e com toda a humanidade, certo? Se você faz o que você quiser da sua vida sem se preocupar com as pessoas ao seu redor, você está se prejudicando e está prejudicando os outros. Porque vamos supor que você fique extremamente doente por ter maus hábitos. Quem é que vai cuidar de você? É a tua família. Quem é que vai para o hospital ficar lá dormindo com você? Seu pai, sua mãe, algum familiar próximo. E aquela pessoa tem uma vida também. Ela vai ter que parar tudo e vai ter que ir lá ficar com você. Então você está sendo egoísta. Quando você, ah, eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Não é bem assim, nós estamos conectados. Nós vamos nos ajudar quando um outro está passando por algum problema. E a gente vai parar a nossa vida para ir naquele momento te ajudar. Só que a gente pode parar a nossa vida para ir cuidar, né, dessa pessoa de uma forma natural, porque a pessoa ficou doente por algum motivo, mas ela não tinha causas muito claras de que aquilo ia dar problema. Sem querer, a pessoa tinha algum hábito que ela achava que não ia dar problema, ela ficou doente, as pessoas vão ajudar. Outra coisa é você, de uma forma egoísta: a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu fumo, eu bebo, eu não faço exercício, eu não cuido de mim, e aí você fica doente e aí as outras pessoas têm que cuidar de você. São duas situações bem diferentes. E aqui só para exemplificar. E aí, independente das duas situações, nós estamos conectados. Nós vamos nos ajudar, nós vamos nos cuidar, é natural. Mas se você se cuida da sua saúde, se você se alimenta bem, né, todas essas questões, você está sendo, você está observando que há uma interconexão. Poxa, eu vou ficar sempre bem para não dar trabalho para outras pessoas já têm suas questões para resolver. Imagina, eu fico doente, mas se precisar, com certeza eu sei que as pessoas vão me ajudar. Então, ter essa consciência de interconexão é importante. E ele prossegue aqui. Se conseguirmos nos acostumar a esse insight, através da repetida meditação, eventualmente iremos desfazer a confusão que sustenta nossas projeções vazias. Então, aqui é a meditação. Para você aplicar, você vai meditar. E essa 4 Nobre Verdade, que é o verdadeiro caminho, ela faz parte do caminho óctuplo, né? Na verdade, a 4ª Nobre Verdade é o caminho óctuplo. E aí, ele continua. Todos queremos ser felizes, mas a felicidade teme nos escapar. A forma como o Buda abordou a questão da felicidade, descrita nas 4 Nobres Verdades, é universal e permanece relevante 2.500 anos depois dele ter pensado nisso pela primeira vez. Não precisamos ser budista para usar as 4 Nobres Verdades, para lidar com os nossos problemas. As coisas nunca acontecerão da forma como gostaríamos, mas isso não é um motivo para nos deprimirmos ou perdermos as esperanças. Tudo o que precisamos para encontrar felicidade genuína é fazer com que nossas vidas sejam realmente significativas e tudo isso está nas 4 Nobres Verdades. E aí, resumindo, precisamos estar cientes da existência do verdadeiro sofrimento, nos livrar das verdadeiras causas, conseguir o verdadeiro cessar e chegar ao fim do verdadeiro caminho da mente. Essas são as 4 Nobres Verdades. E para você aplicar isso, você pode anotar essas 4 Nobres Verdades. Então, um exercício que eu passo para você. Ouve esse podcast com calma. Senta, pega uma folha de papel ou o seu celular. Escreve 1ª Nobre Verdade, 2ª Nobre Verdade, 3ª e 4ª. O título de cada uma. Então, a primeira, o verdadeiro sofrimento. A segunda, a verdadeira causa do sofrimento. Terceira, o verdadeiro cessar do sofrimento. E quarta, o verdadeiro caminho da mente. E aí você anota cada ponto-chave que você entendeu da Nobre Verdade 1, 2, 3 e 4. E depois você lê isso durante o dia por um tempo. E aí procura aplicar essas compreensões no seu dia a dia, nas situações, vê se faz sentido, compreende. Então, vai meditando sobre isso. Isso vai te ajudar a viver de acordo com essas questões. Depois você vai se aprofundando, você vai vendo outros ensinamentos de outros mestres sobre as 4 Nobres Verdades, vai complementando. Aí, dessa forma, você pode aplicar isso na sua vida, que é um ensinamento universal, você não precisa ser budista, você pode se trabalhar como ser humano de todas as formas e aspectos possíveis com esses ensinamentos, e ter uma vida mais significativa. Então, gratidão e até o próximo podcast Iluminação Diária.